defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Então, bom dia a todas e a todos. Então, eu dediquei esse memorial para os meus pais, que a minha mãe está num concurso no SED e não pode estar aqui. Meu pai deve estar chegando. E também para os meus filhos que estão aprendendo com o que é o que a gente sempre aprende, né? Faz na vida. Tá. E também eu queria fazer um agradecimento, eu botei ali no slide um agradecimento, né? A banca, a todos vocês, o professor Ronaldo, o professor Léo, a professora Maria Silva, a professora Gisele, que se dispuseram a fazer parte de todas essas bancas, né? Prestigiar a nossa universidade. E também eu queria agradecer ao professor Paulo Pena Machado e a Sônia Maluf e a Roberta, né, que viabilizaram esse concurso mesmo nesse momento assim, um pouco conturbado da universidade. Não só de fim de ano, mas de ocupações. Isso. Eu vou passar bem rápido nessa parte da formação, que no fim foi uma das coisas que, a gente vai começando a fazer o memorial e vai escrevendo mais, né, no começo. E no final eu percebi que eu escrevi menos sobre as coisas mais recentes, né, sobre minhas pesquisas mais recentes, e gostaria de falar um pouco mais sobre elas. Então, sobre a minha formação, eu estudei no colégio de educação, estudei em outros colégios, tive excelentes professores de história, e talvez isso tenha me trazido, né, para a história. Eu fiz a graduação aqui na UFSC, e num período de graduação, uma das coisas que eu destaquei no memorial foi um projeto do qual fiz parte, que se chamava Universidade na Roça, que foi um projeto interdisciplinar e que me fez ter uma primeira experiência de pesquisa, né? Uma pesquisa quase que antropológica, assim, no sentido de que a gente ia lá para as comunidades rurais, né? E ficava na casa das pessoas e tal. E eu trabalhei então com a história de uma associação de pequenos agricultores. Para isso eu usei história oral, que na época aqui na UFSC já existia um laboratório de história oral, mas assim, o tipo de história oral que se fazia na época era uma história oral bem diferente da que a gente já começou a fazer naquele momento, porque aqui ainda era assim, uma coisa de entrevistar os governadores, né? As pessoas importantes, e eu fui entrevistar agricultores, pessoas que não eram consideradas, digamos, importantes, né? Então, desde aquele momento, já estava comprometida com um tipo de história que é uma história social. Bom, quando eu acabei a graduação, fui fazer mestrado, né? Meu mestrado se chama Mulheres da Colônia Blumenau, Cotidiano e Trabalho, e foi orientado pela professora Déa Fenelon, lá na PUC de São Paulo. Né? Na época, acho que a Marizilda ainda nem era professora lá no programa.
Eu estava com Déa.
Não pegou. Mas, assim, a gente nem se conhecia muito nesse momento, mas... E naquele momento também foi um momento em que eu tive contato com um grupo da professora Maria Odila Dias, que na época era da USP ainda, né? Depois ela foi para a PUC, mas e que era orientadora da Joana Maria Pedro, e a gente tinha um grupo de estudos que foi muito importante também na minha formação. Em 92 eu já fui contratada aqui na UFSC, né? Eu fiz concurso aqui para a UFSC, para História Antiga e Medieval, parece, na época, e comecei a dar aula, e logo que eu pude, eu me organizei para ir fazer doutorado. E o meu doutorado, eu conto no memorial, não vou contar aqui muito, então, o meu doutorado foi sobre o Acre, né? Que é uma mudança muito radical, assim, de temática, mas eu fui estudar a história das mulheres da Amazônia por conta de um contato com a professora Maria Manuela Carneiro da Cunha, né, que foi minha professora no doutorado, tinha um grande projeto e ela nos convidou, o Rui, que é o meu marido que está ali, também foi trabalhar na reserva extrativista do Alto Juruá. Nós passamos um ano morando na reserva, né? Vou ter umas imagens. Lá sou eu, lá no meio da canoa, no meio do rio. Né? E fazendo a pesquisa que... Por isso que eu digo que tem uma certa continuidade, né? Porque o projeto Universidade na Roça me preparou um pouco para essa pesquisa que eu fiz no doutorado, que a gente ficava na casa das pessoas, dormia na rede, empurrava canoa, né? E eu trabalhei bastante com história oral, mas também fiz toda uma parte de pesquisa documental, principalmente no Fórum de Cruzeiro do Sul, que é a cidade, a segunda maior cidade do Acre, né? E que deu assim um peso, digamos, para a questão da história mesmo, né? Para a disciplina da história. Essa pesquisa documental me ajudou a compreender melhor e a ver as nuances mesmo dessa pesquisa documental. Então, foi bastante importante para mim também. Eu trabalhei mais ou menos com uns 3 mil processos judiciais nessa pesquisa, né? Então, junto com a documentação oral e junto com a vivência lá na reserva, isso me fez poder construir esse livro, que, bom, acho que é uma referência na história das mulheres da Amazônia, pelo menos, porque não tem muitas outras coisas. Então, aí eu já era professora aqui da UFSC, né? Trabalhei 2 anos antes de ir para o doutorado, e depois, quando eu voltei do doutorado. Mas, então, desde 92, já que eu trabalhava com a disciplina História de Santa Catarina, dou aulas nessa disciplina, né? Com alguns períodos de intervalo, né? Que eu, por exemplo, agora eu sou coordenadora da pós-graduação, então dei aula mais na pós-graduação, mas a minha disciplina obrigatória que eu geralmente dou é História de Santa Catarina. E nessa disciplina a gente tem duas coisas que eu acho que foram muito legais, que foram as viagens de estudo, que com a maioria das turmas a gente conseguiu fazer essas viagens, né? E que era uma coisa que aproximava as pessoas, e também fazia a gente ver a história de uma outra maneira. E a outra coisa foi a revista Santa Catarina em História. Então, a partir de 2007, então essa revista já tem 9 anos, né? Ela é uma revista eletrônica, é uma espécie de laboratório revista, né? Que os alunos escrevem os artigos para a disciplina de História de Santa Catarina e a gente... E a partir daí eles têm uma experiência editorial, porque eles têm que submeter o artigo, daí tem o processo de peer review, tem o processo, né, de revisão do artigo. Então eles passam por toda essa experiência, digamos, de como submeter um artigo, como avaliar um artigo, porque eles também participam do processo de avaliação. E os melhores artigos são publicados, nem todos, mas uma parte dos artigos são publicados e a gente está construindo um material nessa revista para a história de Santa Catarina, que é uma história regional e que nem sempre tem tanto espaço em outras revistas, pelo menos nessa questão assim mais detalhada, digamos, né? Nessa possibilidade de estudos mais pontuais. E acho que tem sido usado, né? A gente tem números de acesso, assim, tem artigos, né, que foram acessados, sei lá, 3 mil vezes, 5 mil vezes. Então, tem um significado, né? E também tenho trabalhado bastante com disciplinas sobre gênero e história das mulheres, né? Tanto no mestrado, no doutorado e no doutorado interdisciplinar, e também na graduação, e teoria e metodologia da história, principalmente na pós-graduação, mas já dei também na graduação. Bom, outro campo, digamos, de trabalho, né, para mim tem sido a revista Estudos Feministas. Está aqui a Carmen, que é a nossa editora assistente, e que sem a qual não existiria, eu acho, essa revista. O Diego também está trabalhando lá. E a gente, então, desde 1999, essa revista ela é publicada aqui em Santa Catarina. Ela começou no Rio de Janeiro, com apoio forte da Fundação Ford, mas quando a Ford disse, olha, agora vocês se virem, o pessoal do Rio de Janeiro disse, olha, a gente não tem condição, né, de assumir, e nós aqui na UFSC, na época quem coordenou foi a Miriam Gross e a Cláudia Lima Costa, a gente disse, não, vamos fazer de alguma forma, né? Então, a gente, em 98, vieram fazendo gênero, a gente fez uma reunião e decidimos, então, assumir a edição, né, da revista, que hoje é uma revista A1 em várias áreas, em 8 áreas, né? É A2 também em outras áreas e exige um trabalho bastante grande, né? E eu fui coordenadora editorial entre 2007 e 2009 e depois entre desde 2011 que eu também continuo na coordenação junto com outras pessoas, né? A gente tem uma equipe coletiva que faz essa edição. Isso tem a ver também com o projeto Fazendo Gênero, né? Que são eventos. O Fazendo Gênero começou em 94, o começo era Fazendo Gênero na UFSC, e o último Fazendo Gênero, que foi em 2013, teve 5.040 inscrições. Então, a gente tem trabalhado na organização desse evento, né? E agora eu estou envolvida com a organização do próximo, que será no ano que vem. Eu sou a coordenadora geral desse próximo Fazendo Gênero. Eu fui da coordenação geral do número 7, mas eu sempre estive na linha de frente aí de todos esses Fazendo Gêneros, fora um que eu estava na França, eu acho, foi o único em 2004 que eu não estava aqui. Mas os outros todos eu estive na comissão organizadora e ajudando principalmente na parte de organização mesmo, na parte de científica também. E a gente sempre publicou os resultados, está tudo no site, fazendogênero.com.br. E também gostaria de destacar o laboratório, né? O LEG, o Laboratório de Estudos de Gênero e História, que proporciona uma pesquisa em equipe, né? A gente está aqui, a Janine Gomes da Silva, a Joana não está aqui, eu estava até dizendo para o Rui, estou sentindo falta da Joana, Maria Pedro, que esteve em todas as minhas defesas, né? E que é minha grande colega ali do laboratório. E a gente, ali até botei, ano passado a gente fez as primeiras jornadas do LEG e veio gente assim do Ceará, do Mato Grosso, não sei o quê, que são as nossas alunas que agora já são professores, né? E que estão aí no laboratório. E a gente tem também um acervo, tem reuniões semanais de estudo, organizamos eventos, é um lugar importante de atuação. Bom, eu vou falar um pouquinho dessas. Configurou um pouco as histórias do projeto Conexão, né? Que é esse projeto que eu acho que eu falei pouco no meu memorial, né? Eu coloquei todas as publicações, eu acho que é onde eu tenho mais publicações, né? Porque é a são os meus trabalhos de pesquisa desde 2005, mais ou menos, né? Então já faz mais de 10 anos que eu tenho trabalhado nisso que a gente chama, que é um projeto guarda-chuva, que a gente chama de projeto Cone Sul. Eu comecei pesquisando sobre a questão da guerrilha e da luta armada e gênero, né? Isso quando eu fui fazer o pós-doutorado na França, eu propus esse projeto, chamava Relações de Gênero na Luta da Esquerda Armada no Brasil. Eu comecei com o Brasil e quando fui para a França, eu percebi, as pessoas ficavam me perguntando, ah, mas e os montoneiros? Eu dizia, não, mas montoneiros não é no Brasil, é na Argentina. E os tupamaros? Ah, os tupamaros é no Uruguai, não é no Brasil. E daí eu comecei a me dar conta do quanto isso era uma questão regional, né? E que ultrapassava a questão, ultrapassava o Brasil enquanto objeto de estudo. E a gente começou a pensar num projeto maior. Daí, junto já com a Joana Pedro, na época com a Roselane Neckel, a gente montou esse projeto chamado Feminismos e os Movimentos Sociais de Resistência às Ditaduras no Cone Sul, uma história comparativa, num edital da Secretaria das Mulheres junto com o CNPq, né? Esse projeto foi aprovado e daí então a gente começou a trabalhar com essa ideia do Cone Sul e com a questão do gênero. A Joana pegava mais o feminismo e eu pegava mais a questão da resistência, no começo pegando mesmo a questão da luta armada e as questões de gênero. E foi aí que pela primeira vez eu tive aprovado então uma bolsa de produtividade em pesquisa no CNPq, né, em 2006. Então a minha pesquisa ela era centrada principalmente nos aspectos de gênero, né, da luta da esquerda armada, pegando três questões principais: a participação das mulheres, né, nas organizações armadas, no Brasil primeiro, depois no Cone Sul, né, em todo o Cone Sul, as interfaces entre feminismo e organizações de esquerda. Então, as minhas publicações nesse período foram todas dentro dessas questões, né, e as questões também que envolvem a masculinidade com relação à militância de esquerda, né, especialmente a esquerda armada. Então, e do ponto de vista teórico, aparecia principalmente essa questão do gênero como uma construção cultural, política, subjetiva e histórica, a questão da performatividade de gênero, né, me baseando bastante nos escritos da Judith Butler, a percepção do campo das relações de gênero como um campo de relações de poder, de construção de discursos, normas, hierarquias, mas também de subversão, de invenção, de transgressão, né, usando muito os escritos do Foucault, a questão das masculinidades, né, que estava começando a aparecer nesse campo de estudos e que ainda na história a gente ainda tem relativamente pouca coisa, né, uma das coisas que nós temos é o trabalho da professora Maria Isilda, e também a ideia da que a gente começou com a história comparativa e foi começando a trabalhar a partir dessa ideia de comparação entre os países do Cone Sul com a ideia de uma história cruzada, né? Histoire croisée, como eles dizem na França, ou entangled history, como nos Estados Unidos eles chamam, que é uma perspectiva que no Brasil também ainda não se faz muito, a não ser talvez em história antiga, né? Tem uma história de história comparada, mas que vai mais para uma história, menos para a América Latina, né? As fontes para esses projetos, né? Porque depois também vou falar do que se desenvolveu depois, são entrevistas. A gente fez, está fazendo ainda, né? Nós temos um banco de dados junto, a Tami está aqui, que ajudou a fazer algumas. A gente foi para todos esses países, né? O que a gente está chamando de Cone Sul, um Cone Sul ampliado, é aquilo que está em azul ali no mapinha. E a gente foi para todos esses países através de projetos, CNPq, FAPESC, juntando, quando eu ia fazer entrevistas, eu trazia entrevistas também que serviam para a Joana e para as alunas dela, né? E quando as minhas alunas iam fazer entrevistas, ou eu, a gente foi juntando esse banco de entrevistas, tem mais ou menos umas 200 nesse momento. Eu digo mais ou menos porque, assim, cada semana, como tem várias orientandas de doutorado, de mestrado, né, de TCC e tal, estão com projetos dentro desse guarda-chuva, digamos, elas fazem uma entrevista, né, e trazem para esse banco de dados, né? A gente está tudo no repositório da UFSC, que só não é aberto o acesso, porque, como vocês sabem, são entrevistas que tocam em assuntos, às vezes, muito difíceis para as pessoas. Outro tipo de fontes que a gente usou bastante são os documentos das próprias organizações, que a gente encontrou nos arquivos policiais, principalmente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, no arquivo do Brasil Nunca Mais, que, embora não seja um arquivo policial, mas ele é a partir dos processos criminais que foram feitos contra as pessoas, então ele é um arquivo policial de certa maneira. No Paraguai, o arquivo do terror, né? Em outros países, mais a partir de acervos que os próprios militantes foram construindo, né? A questão da guerrilha e da masculinidade, né? Ficou tudo fora ali, né? Mas eu só queria, assim, como um exemplo para falar um pouco de como que a gente foi trabalhando isso, né? Eu peguei aqui a questão das armas, né? Vocês sabem que a luta armada, ela partia do princípio que se deveria fazer alguma coisa contra as ditaduras ou contra o capitalismo, de alguma maneira, e que ia contra as orientações do Partido Comunista Brasileiro e dos partidos comunistas da época, que apesar de estar durante o período de Guerra Fria, Moscou, né, não incentivava muito que se fizesse a luta armada. Eles diziam, não, primeiro tem que fazer a Revolução Burguesa para depois fazer a Revolução Comunista e tal. E essa nova esquerda que passa a surgir ali nos anos 60, né, inspirada na Revolução Cubana, na Revolução Chinesa também, aqui no Brasil tinha vários grupos ligados, né, a uma inspiração cubana, e tinha os outros grupos que eram mais ligados à perspectiva maoísta, né? Então, eles vão colocar a questão da arma. E eu digo que a arma, ela sempre aparece, né, no próprio símbolo das organizações, e ela está sempre acima, né? Porque é uma coisa até fálica, no sentido... A arma, ela significava o poder. Né? Então, e todo o discurso dos envolvidos era um discurso que apelava para as questões de masculinidade. Então, por exemplo, tem eu gosto de uma citação, um Massetti, que era um argentino, ele dizia o seguinte: hay hombres que luchan y hay hombres que lloran. Você vai ser o quê? Né? Um homem que luta? Ou uma mulherzinha que chora, né? E quando ele diz homens que choram, isso aí, bom, esses não são homens, né? Eles falam, eu vou analisando então todos os discursos e mostrando como, todos não, mas alguns discursos mostrando como essa questão da masculinidade, ela estava envolvida na própria construção subjetiva do guerreiro, da guerrilha. Né? E para as mulheres também, né? Muitas vezes elas tinham que se apropriar, digamos, desse falo para poder se tornar uma guerrilheira. Bom, se a guerrilha era masculina, a resistência era feminina, né? Então, a partir de 2009, 2010, eu comecei a pensar um novo projeto que trabalhou com a questão de gênero na resistência e daí ampliando esse conceito de resistência, não pensando na resistência armada, mas pensando em outros tipos de organizações que foram extremamente importantes na derrubada das ditaduras no Cone Sul, que é o caso, por exemplo, das organizações de direitos humanos, né? Aqui, bom, tem as Mães da Praça de Maio, o Movimento Feminino pela Anistia, os movimentos de familiares, né? E as próprias organizações internacionais, como a Anistia Internacional, que vai fazer campanhas contra a tortura, né? As diversas organizações, então, que vão minar essa questão das ditaduras a partir de toda uma construção sobre a denúncia das violências, da tortura, do autoritarismo. E isso foi me levando para uma questão que é a questão da emoção. Né, que está no momento é a minha perspectiva, né? Porque como é que essas denúncias atingem as pessoas, né? O que que se agencia aí? Muitas vezes foi a emoção, né? Então as mães, é diferente eu dizer, olha, tem um guerrilheiro que foi torturado, que está desaparecido. Outra coisa é eu chegar e dizer, o meu filho foi torturado, olha, meu filho está desaparecido, eu não sei quem é do meu filho, né? Daí o Chico Buarque canta um pedaço de mim, né? A saudade é o revés de um parto, é arrumar o quarto do filho que já morreu. E a gente se arrepia e sente essa dor,
né?
E que isso se chama empatia, e é uma das questões que move, né? Até outro dia o Durval Albuquerque estava aqui e ele falou, e ele me deu aquele clique, né? É, emoção vem de mover, né? De moção, é algo que te move, que te faz mover, que coloca para fora aquilo que você está sentindo dentro. Então, essa história da emoção como uma questão política e esse agenciamento da emoção, essa retórica, é o objeto, então, desse projeto mais recente, que não é mais tão recente, mas que eu estou aprendendo aí, estou tentando trabalhar com ele teoricamente. É um pouco difícil, porque na história a gente tem sempre essa questão, que a gente tem que ser objetivo, tem que ter os documentos e tal, e como fazer para trabalhar com a história das emoções, né? E elas estão o tempo todo ligadas com a questão do gênero, então, porque vocês sabem que é diferente se uma mulher é torturada e um homem é torturado, né? Eu botei essa cena da tortura porque ela ajuda a gente a sentir um pouco essa emoção. Eu acho que já passei do meu tempo, né?
Já.
Então, eu vou terminar, não vou falar dessa parte. Só dizendo que os meus novos projetos, agora acabei de saber, uma semana atrás, que o projeto Mulheres de Luta, Feminismos e Esquerdas no Brasil foi aprovado no edital Conflitos Sociais, da CAPES, né? E, então, é um projeto grande, envolve outras instituições, no caso, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, interdisciplinar e interinstitucional. Então, temos aí trabalhos pela frente. E também estamos elaborando, no Laboratório de Estudos de Gênero, um livro com as entrevistas. Nós fizemos todo um trabalho junto com toda a equipe, né? A equipe está fazendo mais do que eu, todo mundo está fazendo mais do que eu nesse momento, mas a gente foi escolhendo entre as entrevistas que a gente tem, algumas de cada país, e estamos com o livro assim, em processo bem adiantado, espero que ano que vem a gente consiga publicar esse livro. E para o ano que vem também, eu fui aprovada pela Fulbright, né, e a CAPES para ficar como professora visitante, então em Amherst, na Universidade de Massachusetts, a partir de setembro. Logo depois do Fazendo Gênero e do Mundo de Mulheres, né, que é um congresso mundial, também acabei de saber, ainda bem que a CAPES e o CNPq aprovaram, né, o projeto do Mundo de Mulheres, então acho que vamos ter como viabilizar realmente esse evento. Muito obrigada.
Foi o registro da defesa de memorial da professora Cristina Scheib Wolff, realizada no dia 7 de dezembro de 2016, na sala 10 do Departamento de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Bigala Brito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para Sete Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glipe.